invocando o nome de Deus, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovani que faça a leitura da Bíblia. Eclesiastes 11, versículo 1 a 6. O procedimento do último sábado.
Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas.
Amém. Solicito ao secretário Bispo Padovani que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião anterior, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 03/2022. Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a terceira reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Clenumim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; vereadora Márcia Fumagalhas, segunda secretária; Antônio Egílio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonaparte; José Carlos Barbosa Zaca; José Clemente da Silva Correa; Exuma Rodrigues Ancineto. Às 10 horas e 10 minutos, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Clenumim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 56, versículos de 1 a 9, conforto na perseguição. Na sequência, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Clenumim solicitou ao vereador Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ato contínuo, o presidente vereador Paulo Roberto de Clenumim solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 02, protocolado sobre o número 54, vaga 2022, lege; moções número 10, protocoladas sobre o número 58, vaga 2022, lege. Foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgências rentíssimas aos seguintes projetos, sendo na sequência encaminhados às comissões técnicas dessa Casa Legislativa. Projeto de Lei Ordinária número 015/2022, protocolado sobre o número 0051/2022, lege, do Poder Executivo, que inclui o Programa e Ação no Plano Plurianual do Município PPA 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias da LPO 2022, que tratam respectivamente as leis número 5.299 e 5.300/2021, projeto de lei ordinária número 016/2022, protocolado sobre o número 0052/2022, leste, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.940.000. Projeto de Lei Ordinária número 017/2022, protocolado sob o número 0053/2022, leste do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.380.000. Matérias do expediente. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime ordinário o projeto de lei número 18, protocolado sob o número 59/2022, leste, do vereador Celso Duarte e vereador Zácaro, o qual denomina Irmã Dulce a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal. Correspondências expedidas. Adversos. Ofício número 30/32/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 7/8/2022. O período das comunicações foi usado pelos vereadores José Clemente da Silva Corrêa e o vereador Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões, pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 10:50, o presidente vereador Paulo Roberto Ida Cleidomim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Gomes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passando à ordem do dia, solicito ao secretário Paulo Ban que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre número 03, protocolo 67/2022, leste, vereadora Zuma Ancinello. Solicita tribuna livre a ser discutida ao CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, no dia 24/3/2022. A vereadora Zuma Cinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo novo plenário, que essa casa encaminhe um ofício ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher, localizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, no endereço do Dr. Maia, número 3112, bairro Centro, 197-510-161, convidando uma representante para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 24 de março de 2022, às 9:30, a fim de informar sobre os trabalhos e acompanhamentos que estão sendo realizados no CRAM com as mulheres acolhidas pelo centro. Justificativa: justifica-se o requerimento tendo em vista o mês de março alusivo à mulher, bem como sabermos como estão os atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que buscam um serviço de acolhimento do CRAM em nossa cidade. Uruguaiana, 11 de fevereiro, bancada dos Republicanos, vereadora Zuma Cinello. Requerimento número 9, protocolo 68/2022, leve, vereador Zaca. Solicita ao senador Luiz Carlos Reis que faça uma sugestão ou realize uma emenda ao projeto de lei número 2474/2020. Requerimento 09/2022. O vereador José Carlos Barbosa Zácaro vem respeitosamente, com base e preceitou o artigo 4B do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo novo plenário, seja enviada correspondência ao senhor, ao excelentíssimo senhor senador Luiz Carlos Reis, para que o mesmo possa realizar uma emenda ao projeto de lei 2474/2020, que dispõe sobre cessão de créditos obtidos em sistema de compensação de energia elétrica durante o período de emergência de saúde pública decorrendo da pandemia da Covid-19. Sugiro ao nobre senador que possa ampliar para 10 anos a cessão de créditos obtidos em sistema de compensação de energia elétrica, não sendo exclusivo ao período de pandemia ou que o projeto de lei passe a ser permanente. O projeto de lei encontra-se na Comissão de Serviços de Infraestrutura, aguardando designação do relator. Justificativa: venho pelo presente solicitar o vosso apoio, pois acredito que o projeto de lei possa contribuir muito para uma redução significativa dos custos dos pagamentos de energia elétrica dos hospitais e entidades filantrópicas. Com o projeto de lei, os hospitais e entidades filantrópicas do Brasil poderão realizar investimento em suas estruturas e melhorar a qualidade de seu atendimento aos seus usuários, pois a redução na conta de energia elétrica será muito significativa. Uruguaiana, 14 de fevereiro de 2022, José Carlos Barbosa Zácaro, tua saúde é minha motivação, bancada dos progressistas. Requerimento de número 10, protocolo 69/2022, Leste, vereador Zácaro solicita ao IP Saúde ampliação de credenciamento da rede médica. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, bem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo todo plenário, seja enviada a correspondência ao senhor Júlio César Ruivo, presidente do IP Saúde, para que o mesmo possa visitar Uruguaiana a fim de ver a possibilidade de firmar convênio de parceria com a empresa privada e ampliar a rede de atendimento de consulta médica ao município. Justificativa: existe uma grande possibilidade de realizar uma parceria junto a uma empresa privada onde sanaria a falta de médicos conveniados pelo IP Saúde em nossa cidade. Sendo assim, saliento que mais de 15 mil pessoas seriam beneficiadas, não precisando sair de nossa cidade para buscar consultas em outras localidades. Uruguaiana, 14 de fevereiro de 2022, José Carlos Barbosa Zaca, vereador, bancada, progressista. Requerimento número 11, protocolo 70/2022, Leste, vereador Marcelo Lemos, solicita informações do prazo de início das obras de asfaltamento. O vereador Marcelo Cardoso Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitou o artigo 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo todo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes informações: prazo para início das obras de asfaltamento das ruas Gregório Veregaray, entre o Sacro Mazabo e Marechal Deodoro, no bairro Nova Esperança, e na rua Venâncio Aires, entre General Hipólito e General Canabado, no bairro São João. Justificativa: justifica-se o presente requerimento em razão da necessidade de obter informações que visam auxiliar os trabalhos de fiscalização aos serviços prestados ao município, tendo em vista que o valor da obra foi arrecadado por emenda parlamentar do deputado Afonso Mota. Uruguaiana, 11 de fevereiro de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Lido todos os requerimentos, senhor presidente.
Requerimento formal. Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
No caso do PDT.
Vereador Egídio.
Senhor presidente, eu queria ver que ele quer falar. Antes, gostaria de enviar minhas condolências à família Simas pelo passamento do senhor Vicente Simas, uma perda para a cultura do Goiânia, para a educação do Goiânia, que teve a sua história, e nós lamentamos muito a perda desse ilustre cidadão, não nascido no Goiânia, mas considerado goianense de coração. Então, ao Ricardo e à Cláudia, meus sentimentos. O meu requerimento verbal, senhor presidente, antes eu devo complementar também a Raíla da Lavó, que está aqui, a Tainá, o Cristian, que é o Rei Momo, Raíla da Lavó do Estado do Rio Grande do Sul, do orgulho nosso aí. A Mariana, Rainha Juvenil, e também o presidente da Cobra, que está presente aqui na Mestre da. Quero destacar também a presença do Rivel, quero cumprimentá-lo pelo próximo ano e cumprimentá-lo pela escolha da entrevistada de ontem à noite, estou muito feliz. Mas, senhor presidente, nós temos recebido manifestações de pessoas preocupadas com os funerais, os roteiros fúnebres que acontecem pela Avenida de Rebaixada. E que criam alguns transtornos, tanto para os motoristas como também para as famílias dos deputados, que em algumas circunstâncias não recebem o devido respeito pelo congestionamento do transporte, por estar sendo usada esta via, que é a principal do bairro Cabo de Esquerdo, e que consequentemente gera engarrafamentos. E aí muitas pessoas, às vezes, ansiosas de chegar no seu local de trabalho ou preocupadas em agilizar seu ir e vir, buzinam quando está acontecendo um cortejo, um funeral. Então, isso é desrespeitoso às famílias e, por outro lado, é transtorno para o nosso trânsito. Então, eu quero protocolar requerimento a Secretaria de Segurança e Trânsito, possivelmente a Secretaria de Mobilidade Urbana, que faça um estudo para que se opte pelas vias laterais, ou pela Mirna, mas ou pela Adimácia, ou pela Sacra do Filho, onde existe menos trânsito. Então, não me entendemos, é uma questão que pode ser estudada pelo Centro Técnico Especialista em Trânsito, que é o vereador José Clemente, que pode até nos assessorar com ideias a respeito dessa minha proposição. Esse seria então o encaminhamento que faça a condição de requerimento verbal, senhor presidente. Obrigado.
Palavra do vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Ferro-Ring, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que está presente, e comunidade que nos acompanha nas redes sociais. Eu tenho aqui um requerimento verbal para propor a Vossa Excelência que no dia 24 de fevereiro possa participar da sessão ordinária nossa da Câmara de Vereadores de Goiânia o policial rodoviário Mauro Roberto de Oliveira Rodrigues. Está lotado aqui na 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e o Mauro é instrutor da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Tem larga experiência na educação para o trânsito, projetos voltados à educação, que é previsto lá no artigo 74 da Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Por que nós contarmos com essa pessoa e essa experiência? Eu moro meio há pouco tempo na Uruguaiana, e aqui na Uruguaiana, que nós não teríamos com certeza exaurido qualquer manifestação em relação à educação, pela educação, que ele é cotidiano, é diário, e é todos os dias se fala em relação à educação para o trânsito, e por mais que nós façamos todas as ações voltadas à educação na equipe, que é permanente na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, nós ainda temos dificuldades. E agora pela manhã, ainda compareceu aqui no nosso gabinete um senhor preocupado, eu acredito que não foi só no nosso gabinete, porque eu vi ele fazendo peregrinação pelos gabinetes, preocupado com ciclistas que andam pelas calçadas, pelos locais inapropriados, pelos passeios públicos, e eu relatava a ele que por mais que a gente desenvolva essas medidas educativas e até mesmo repressivas, quanto aquelas bicicleta a motor, que tem sido um constante problema e muitas apreendidas, nós não conseguimos, parece, fazer com que a população, parte dela, tome a consciência da importância de ser educado, que o trânsito somos todos nós. Eu gostaria de que essa pessoa pudesse usar um espaço aqui na sessão para que pudesse, inclusive, ser questionado e não ficar um monólogo, como na tribuna livre. Na tribuna não pode ser questionado a pessoa, e participando da reunião, essa pessoa poderá ser, inclusive, questionada por nós em algum dos momentos, para que se possa conhecer a profundidade também dessas ações. Nesse sentido, que nós estamos requerendo que no dia 24 o Mauro participe aqui da nossa reunião ordinária.
Muito obrigado.
Coloco a votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Bispo Calamor que faça a leitura da indicação.
Indicação número 8, protocolo 65/2022, leste, vereador Egídio Carvalho. Indica ao grupo de apoio à Polícia Civil que promova alteração no Estatuto do GAP para ampliação da abrangência de cobertura às demais forças policiais. Indicação número 8/2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno dessa Casa Legislativa, indicar que após aprovado pelo todo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor Nelson Garcia, presidente do GAP, Grupo de Apoio à Polícia, com a seguinte proposta, sugerindo que o GAP realize a alteração de seu estatuto para que possam ser contempladas todas as forças policiais com os recursos oriundos desse grupo de apoio. Justificativa: o Grupo de Apoio à Polícia há décadas realiza um excelente trabalho no aporte à Polícia Civil de Uruguaiana. Dessa forma, o presente requerimento visa verificar a possibilidade que outras forças policiais sejam atendidas pelo mesmo. Nesse sentido, conforme informações recebidas, existem carências que poderiam ser supridas com o apoio do mesmo na Brigada Militar de Uruguaiana, Polícia Rodoviária Federal, RONU, Ronda Ostensiva Municipal de Uruguaiana e Guarda Municipal de Uruguaiana, entre outros. Nesses termos, pede referimento, Uruguaiana, 10 de fevereiro de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas.
Gostaria de manifestar, senhor presidente, acrescentando mais alguns dados a respeito desse encaminhamento. Hoje nós temos as penalidades que são transformadas em valores e são depositadas e disponibilizadas para serem administradas pelo Poder Judiciário e que hoje só podem ser canalizadas para a Polícia Civil em razão de existir essa nomenclatura que chama-se Grupo de Apoio à Polícia. Nós temos a RONU, temos a Guarda de Trânsito, temos a Polícia Rodoviária Federal, temos a Polícia Federal, mas só a Polícia Civil tem esta oportunidade de receber esses valores. Então, essa mudança do Estatuto vai fazer com que, a partir de projetos, Brigada Militar, RONU, a Secretaria de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, que não precisa tanto, a Polícia Federal, que não precisa tanto, mas que também tem uma oportunidade de usufruir desses valores que, quando não utilizados, eles retornam aos cofres do governo federal. Recentemente, R$1 milhão estava disponível e teve que retornar aos cofres públicos e era um desperdício. É a grande oportunidade que nós temos de investir nas nossas polícias que têm, evidente, as suas carências. Então, essa é a proposta que eu faço e que é a que vem, então, o senhor Nelson Cacique, presidente do
para que possamos mudar então o estatuto e termos mais condições, né, de municiar a nossa polícia de equipamento, de viaturas, enfim. Conversamos outro dia com o comandante Ives da Brigada Militar e ele referia-se, né, a carência, por exemplo, de viaturas, de parte, mas está em condições. O efetivo da Brigada Militar é composto por 50% de homens e 50% de mulheres. Nós temos lá 8 banheiros masculinos e 1 banheiro feminino. Então é um absurdo que acontece hoje, né? E tratamos de comodidade para os soldados da Brigada Militar. É uma disparidade, né, considerável essa de não ver as condições devidas às mulheres brigadeiras. Então, espero que esse meu requerimento, esse meu requerimento pedindo, indicando ao governo municipal, né, e pedindo a União que aqui venha e que possamos mudar o estatuto para que tenhamos mais reforços, mais incentivos na nossa, às nossas polícias de uma forma geral. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra ao vereador Clemente.
Eu disse com o presidente, senhores vereadores, a gente vê assuntos como o caso do vereador Egito Carvalho de relevante importância às preocupações que nós temos. Em outra oportunidade, conversando informalmente pelas dificuldades que encontrava na condição do secretário de fazer a manutenção de um veículo na Guarda Municipal, quando era naquele período em que o orçamento, entre aspas, fecha no município para as aplicações, para a abertura até no primeiro período do ano, nós encontramos essa dificuldade e buscamos exatamente uma conversa com o senhor Nelson Garcia do Gato. E vimos que o Poder Judiciário, segundo ele nos disse, se manifestava contrário à aplicação de recursos, porque só previa a legislação existente para investimento na Polícia Civil. E nós, preocupados também nessa questão, propusemos e foi aprovado aqui por essa casa o Fundo Municipal de Segurança. O Fundo Municipal de Segurança Pública foi aprovado aqui, nesta legislatura, aonde prevê exatamente de que os recursos provenientes não somente do Poder Judiciário, mas também de outras fontes, inclusive de organizações internacionais, para investimento em segurança pública, possam fazer parte desse fundo, bem como recursos do Poder Público Municipal destinados para esta finalidade. É uma lei que existe aqui no Guaiana, que propusemos ao Executivo, está aprovada aqui por a nossa casa, nesta legislatura, e a deliberação, inclusive, dos recursos para a sua destinação, ela passa também pelo Gabinete de Gestão Integrada, que reúne aí, além das autoridades de segurança, o próprio Ministério Público Estadual e Federal. Então, existe um mecanismo, uma ferramenta no município, e outro dia agora nós encaminhamos ao Poder Judiciário, por solicitação dele, a conta do município, o Poder Público Municipal, a Prefeitura, abriu essa conta específica para que se recebesse esses recursos, aonde também foi destinado pelo Poder Judiciário uma motocicleta já para a Secretaria de Segurança, que estava verificando a condição desse veículo. Então existe no município uma ferramenta, um dispositivo aonde esses recursos podem ser destinados e também podem ser aplicados em qualquer órgão de segurança do município, desde que, obviamente, aprovado pela deliberação coletiva daquele colegiado. Apenas para a informação direta. Muito obrigado.
Obrigado aos vereadores Gídio e Clemente. Coloco em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao secretário Padovan a leitura das moções.
Moção de número 11, protocolo.
protocolo número 66/2022, leste, vereador Carlos Delgado, moção de congratulações e louvor a Missões Materiais de Construção por seus 30 anos de existência. Moção número 11/2022, moção de congratulação e louvor a Missões Materiais de Construção por seus 30 anos de existência. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Carlos Delgado vem respeitosamente nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 57 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo voto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor a Missões Materiais de Construção por seus 30 anos de existência. Justificativa. Justifica-se a presente moção parabenizando as Missões Materiais de Construção por seus 30 anos de existência. É uma honra para essa Casa Legislativa reconhecer sua história e contribuição para o município de Uruguaiana. Uruguaiana, 10 de fevereiro de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada progressista. Moção de número 12, protocolo 71/2022, leve, vereador Marcelo Lemos. Moção de congratulações e louvor ao curso de medicina da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana, que forma sua primeira turma em fevereiro de 2022. Moção número 12/2022, moção de congratulações e louvor ao curso de medicina da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana, que forma sua primeira turma em fevereiro de 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente nos termos da linha e do parágrafo 1º do artigo 57 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor pela formatura da primeira turma do curso de medicina da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana. Justificativa. Justifica-se a presente moção em razão da primeira turma do curso de medicina Unipampa, que está perto do tão sonhado dia, a formatura. A primeira turma, T1, iniciou o curso em 2016 na Universidade Federal do Pampa, agregando essa conquista ao município de Uruguaiana. Desde então, essa foi pioneira em ingressar no serviço de saúde da cidade, abrindo espaço para as demais. Essa conquista é merecida, devendo ser dedicada à força de vontade dos alunos, professores e a coordenadora que juntos participaram da construção do curso, além de continuarem contribuindo para que o mesmo seja destaque em excelência. A chegada de um novo ciclo deve ser vista como um incentivo para as demais turmas a persistirem na busca pelo conhecimento. Parabéns aos professores, coordenadora e a todos os alunos pela determinação, sucesso em suas carreiras. Uruguaiana, 11 de fevereiro de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do TBT. Moção de número 13, protocolo 72/2022, leve, vereador Celso Duarte, moção de congratulações e louvor para os premiados da Corte do Carnaval do Rio Grande do Sul. Moção número 13/2021, moção de congratulações e louvor para os premiados da Corte do Carnaval do Rio Grande do Sul. Senhoras vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, o vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 57 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo doutor plenário, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor aos premiados da Corte do Carnaval do Rio Grande do Sul. Abaixo. Tainá da Nova, rainha adulta do Rio Grande do Sul. Mariana Batista Costa, rainha juvenil do Rio Grande do Sul. Cristian Goulart, rei homo do Rio Grande do Sul. Maria Eduarda Garay Cardoso, rainha infantil do Rio Grande do Sul. Justificativa. Justifica-se a presente moção parabenizando aos ganhadores do concurso da Corte do Carnaval do Rio Grande do Sul, no qual estes representantes de Uruguaiana foram escolhidos para representar nosso carnaval no ano de 2022. Uruguaiana, 14 de janeiro de 2022, vereador Celso Duarte, bancada progressista. Lida as moções, senhor presidente.
A palavra, vereador Celso Duarte.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, vereadoras, vereadores presentes, público que nos acompanha aqui no plenário e também na live. É muita satisfação que a gente recebe aqui hoje as nossas e o nosso representante na Corte do Carnaval do Rio Grande do Sul. E como alguém que acompanha muito de perto o esforço das nossas escolas de samba, das nossas agremiações, das pessoas que fazem o Carnaval do Uruguaiana, a gente não poderia deixar passar essa oportunidade de reconhecer esse momento em que a nossa Corte do Rio Grande do Sul tem tantos representantes aqui de Uruguaiana, elevando o nome da nossa cidade em nível estadual e reforçando a força do nosso carnaval. A gente sabe o momento em que vivemos, dificuldade ainda pela pandemia, e que as entidades carnavalescas também sofrem as suas consequências, mas também seguem se esforçando para estar em atividade, estar em produção cultural e se preparando para que em 2023 também a gente tenha um grande carnaval. E a nossa Corte do Rio Grande do Sul, então, reconhecendo nomes aqui de Uruguaiana, é uma satisfação muito grande para nós, dando aqui meu abraço especial a Tainá, a Mariana, ao Christian, ao presidente da Cova, Luiz Fernando o Japa, que representa aqui hoje a Maria Eduarda Garay. Obrigado pela presença de vocês. E já colocar, o senhor está aí, coloca aqui em votação, senhor presidente, que eles tenham a oportunidade também de se manifestar um pouquinho na nossa tribuna, falando da emoção desse momento, do que representa representar, estar levando o nome de Goiânia na nossa Corte Estadual. Muito obrigado.
Primeiro, já coloco em votação as moções. Que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Interrompemos a sessão para a entrega dos diplomas para os homenageados. Na reunião para fazer uso da tribuna. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Aprovada a manifestação. Solicito ao representante do homenageado que faça uso da palavra na tribuna. Senhorita Tainá Nova, senhorita Mariana Batista Costa e o senhor Cristian Goulart, pode se manifestar na tribuna.
Bom dia, pessoal. Primeiramente agradecer esse momento. Também é uma oportunidade de representar o Carnaval de Uruguaiana nesse concurso, que esse ano é uma nomeação. Então, a gente chegar em um nome que não foi tão aleatório, tem toda uma história dentro do Carnaval. Eu, particularmente, tenho 15 anos de Carnaval, não sou de família que frequenta o Carnaval, foi um interesse meu. Trabalhei muitos anos na parte da dança, como coreógrafo, como professor. E hoje receber esse título é a conclusão de um esforço, de um trabalho. Além de levar a bandeira da cidade, também representar a bandeira de Pequeira, mas para todo o nosso estado. Né? Muito obrigado.
Eu só queria agradecer o convite, porque esse tipo de coisa é muito importante para o nosso carnaval. Agradecer a oportunidade que eu tenho de visitar o nosso carnaval fora, visitar a escola.
Bom dia. Para mim é uma honra poder representar não só a minha cidade agora, também poder representar o estado do Rio Grande do Sul, poder representar a cultura da nossa cidade, onde minha família ajudou a construir, onde sempre fui muito ativa e onde eu sempre me contei. Hoje eu faço parte da agremiação do Solte Mores, escola que eu me criei, e eu tenho muito orgulho de poder representar a minha bandeira. E também poder representar estou um pouco emocionada. Eu passei muitos anos da minha vida me preparando para esse momento. Eu estou aqui com a minha mãe, que eu estou aqui com a minha também, que sempre se esforçou de estar dentro do carnaval do Goiânia. Então, eu não tenho nem palavras para descrever a felicidade que é estar aqui e poder viver esse momento ao lado da Mária, ao lado do Cris, ao lado da Duda também. E é isso. Muito obrigada.
Solicito ao secretário Padovan que faça a leitura dos pareceres do projeto 84 de 2021, que está em primeira discussão.
Projeto de lei número 84, protocolo 774/2021, LEGE. Vereadora Zulman Cinello institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Bispo Patuvan. Relatório. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise, projeto de lei ordinário número 008-4021, protocolo número 774/2021, de autoria da vereadora Zulman Cinello, que institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre as medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências. Parecer. O aludido projeto tem como objetivo coibir o aumento da violência contra a mulher no contexto que tem como propósito oferecer às mulheres vítimas de violência doméstica um canal silencioso de denúncia. Segundo a iniciativa da campanha, o protocolo básico e mínimo consiste em uma forma de denúncia colocada à disposição da vítima que, ao dirigir-se às farmácias, repartições públicas, portarias de condomínios, hotéis, mercados, escolas de rede municipal e estabelecimentos comerciais cadastrados, pode apresentar ao atendente um sinal X em vermelho na palma da mão. Esses funcionários, por seu turno, ao visualizar o pedido de auxílio, devem acionar as polícias militares e civis para acolhimento e assistência da vítima, resguardando-lhe o direito ao sigilo e à privacidade em todo o processo. A presente proposta, portanto, normatiza a campanha a nível do município de Uruguaiana, aumentando o espectro possível de segmentos conveniados. Desse modo, o projeto propõe-se, em síntese, em estabelecer mais um tipo de mecanismo de apoio à mulher vítima da violência doméstica, pois o objetivo essencial é o combate efetivo e por várias frentes ao cenário atual instaurado em todo o país, o qual cobra uma resposta legislativa contundente para refrear o grave contexto de violência que se abate sobre as mulheres em razão à sua condição como mulher. Analisando o tema sob um ponto de vista legal, jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposição, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, com relação à legalidade, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 30 de agosto de 2021, relator, vereador, Bispo Padovan, bancada dos Republicanos e voto de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinário número 84/2021, de autoria da vereadora Zulman Cinello, protocolado nesta casa sob o número 774/2021, que institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do artigo, do inciso 1 do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que o projeto de lei número 84/2021 tem por objetivo uma maneira de denúncia e pedido de socorro ou ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Conforme consta no artigo 2º do projeto de lei número 84/2021, o programa dar-se-á pela adesão de instituições, empresas e entidades que firmarem termos de cooperação no âmbito do programa a que se refere esta lei. Consta-se no projeto de lei número 84/21, não interfere em competência privativa do chefe do Executivo Municipal, nem gera qualquer despesa aos cofres públicos municipais. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 1º de outubro de 2021. Vereador Celso Duarte, relator, e votos de acordo. Relator José Carlos Barbosa Zácaro, projeto de lei 84/2021, 167/2021, lege. Chega a esta comissão de serviços municipais, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico e Mercosul, o projeto de lei da vereadora Zuma Sinel, que institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e da outra providência. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízos ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante ao exposto, após análise, constamos que, de acordo com as atribuições da comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2022, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, bancada progressista, e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão o projeto.
Senhor presidente, eu vou fazer na segunda discussão da votação.
O projeto retornará na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Não havendo quem queira discutir, o projeto retornará para a próxima reunião. Com a palavra, o líder do governo.
Senhor presidente, solicito a suspensão temporária da nossa reunião para que a Comissão de Finanças e Orçamento avalie os projetos de lei números 15, 16 e 17 e depois que eles sejam também incluídos na ordem do dia para votação já hoje, porque eles se referem a uma importante destinação de recursos, especialmente para a nossa área da saúde, do atendimento bem cardiologia no município.
Em votação, a inclusão na pauta dos projetos de lei número 15, 16 e 17 de 2022 do Poder Executivo. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A inclusão das PLs está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei número 15 de 2022, que inclui programa de ação no plano plurianual do município, PPA 2022 a 2025, e na lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2022, de que tratam respectivamente as leis número 5.299 e 5.300 de 2021.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 15/2022. Protocolo número 51/22. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 15.000/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 51/22, que inclui o programa e ação do Plano Plurianual do Município PPA 2022/2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2022, que tratam respectivamente as leis nº 5.299 e 5.300/2021. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A inclusão de que trata o presente projeto de lei tem como objetivo permitir a execução de programa na unidade 07.03, Fundo Municipal de Saúde, Programa 4170, Hemodinâmica, Intervencionista, HSCCU, que objetiva proporcionar à população serviços de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, evitando assim o deslocamento de pacientes outras cidades para a realização de procedimentos que menciona. Diante do exposto, após a verificação da documentação apresentada do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 15 de fevereiro de 2022, relator, vereador Celso Duarte, e votos de acordo. Lido o projeto de lei ordinária do meu ministro.
O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhores vereadores, quando na inclusão na pauta desses projetos, nós buscávamos verificar e fazer uma análise dos números apresentados ali, a inclusão no orçamento que é necessário para que se possa atender a população numa área tão delicada e tão necessária, que é a saúde pública. E a gente vê recursos aí nessa inclusão, nos instrumentos orçamentários do município, que são destinados às unidades básicas de saúde e outros setores da saúde pública, mas também, especialmente, na cardiologia. E isso é muito importante, falar da cardiologia, porque nós temos em Uruguaiana, sim, uma referência aqui no tratamento cardiológico, inclusive de intervenções que salvaram milhares de vidas. E esse serviço estava lá, interditado, interrompido, com falta de atitude para que se tomasse providência no sentido de atender a população. E ainda buscamos pesquisar dados sobre isso, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela registra agora que ocorrem 1.100 mortes por dia por questões cardiológicas, 46 mortes a cada hora, uma morte a cada 90 segundos. E nós vimos aqui que o dia que foi apresentado esse projeto aqui, havia 44 mil mortes no Brasil. E tantos, 44.663. E hoje, 5 dias depois, nós temos 50.271. A velocidade e a quantidade de pessoas que deixam de ter esse atendimento são vítimas desse problema, é inacreditável ver esses números e saber que nós em Uruguaiana e os médicos, todos eles que ali estão envolvidos, não somente nesse setor, aqui nós temos dois médicos, o Dr. Zaque e o Dr. Paulo, que dentro da sua área e também, quanto necessário, na condição de médico e seu juramento leva a isso, fazem aquilo que é possível. Mas quando você vê falar em cardiologia na cidade de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e o melhor disso, o vereador Carlos Carlos Delgado, o vereador Celso Duarte, é ver o poder público no esforço que tem, porque precisa registrar isso, porque nós conhecemos, eu quando critico as gestões, as gestões de prefeitos, eu critico mesmo quando falta atitude, falta ação, mesmo com as dificuldades financeiras que a gente sabe que tem, no momento de pandemia, ainda se articula e se faz um trabalho, né? E quando se vê que os recursos aí são alocados dessa forma, imprevistos, por isso que está sendo incluído você, para que a população não deixe de ter esse atendimento prioritário que é a cardiologia. Então nós não podemos deixar aqui, sempre ter essa preocupação de que o poder, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, que é parte de tudo isso, não é menos importante que o Poder Executivo, porque a autorização é dada pelo Poder Legislativo, que é representado, que representa aqui o povo uruguaiense, no nosso caso. É preciso registrar e dizer de que não há ausência de atitude nem do Poder Executivo e muito menos do Poder Legislativo, com a preocupação hoje do líder do governo pedir a interrupção, o acordo das lideranças e depois a votação, que certamente será favorável aos pareceres aqui no plenário. Nós precisamos grifar isso. Quando se fala em saúde, é o slogan ali que o Dr. Zaca colocou ali e tem no mantra, talvez, do seu mandato, que eu ouvi agora há pouco lido pelo vereador Padova. Então, muito obrigado pela oportunidade, importante para nós esse momento aqui, tratando-se de saúde. Não é. Aqui ninguém está fazendo nada além da sua obrigação. Porém, é preciso grifar e registrar esse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Passamos ao período de encaminhamento de votação. Coloco em votação o projeto de lei número 15, que concordam e permaneçam como estão, os contrários manifestam-se. Está aprovado o projeto de lei número 15. Peço ao secretário Bispo Padovan que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei número 16 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$2.940.000.
Projeto de lei número 016/2022, protocolo 00052/LESH/2022. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$2.940.000. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde. Será contemplada a fonte do recurso, de recursos 0040 ASPS para pagamento de serviços prestados em dezembro de 2021 pela Unidade de Pronto Atendimento, UPA, Cardiologia e Clínica Renal e Exames de Mamografias. Da mesma forma, a fonte de recursos 0040 ASPS para a criação de um programa de execução de serviços na cardiologia que proporcionará o atendimento de pacientes com agravos cardiológicos no próprio município, evitando assim deslocamentos a outras cidades. Dessa forma, agilizando os procedimentos e prevenindo tanto os riscos de deslocamento quanto de demora. Servirá de recurso para atendimento das despesas que tratam esse projeto a redução da dotação de recursos 0040 a SPS, categoria econômica de vencimento de vantagens fixas, pessoal civil 927 da funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas também do Fundo Municipal de Saúde. Ante ao exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de fevereiro de 2022, Carlos Alberto Delgado Davi, vereador, relator. E votos de acordo, senhor presidente. Lido o projeto de lei 16/2022.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento da votação. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Está aprovado o projeto de lei número 16. Peço ao secretário, Bispo Padovan, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei número 17 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$5.380.000.
Projeto de Lei número 17/22, relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o projeto de lei número 18/22, protocolo número 0053/22, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$5.380.000. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Essa abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, categoria econômica de outro serviço de terceiro. Pessoa jurídica 1032, fonte de recursos 0040 ASPS, valor necessário ao cumprimento do termo de convênio com o Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, HSCCU, referente a atendimento dos serviços de pronto-socorro municipal, unidade de tratamento intensivo e obstetrícia. Na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação, fonte de recursos 0040, ASPS, categoria econômica de outros serviços de terceiro, pessoa física, 980, para a compra de cheques consultas de pessoas físicas e indenizações, restituições, 983, para indenizar a empresa Dueto Tecnologia LTDA por serviços prestados. Na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, categoria econômica de outro serviço e terceiro, pessoa jurídica 1031, fonte de recurso 0040 ASPS para compra de cheques consultas de pessoas jurídicas. Servirá de recurso para atendimento das despesas que tratam de este projeto a redução da dotação do recurso 0040 ASPS, categoria econômica de vencimento em vantagens fixas. Pessoal civil 927 da funcional. Pagamento de salários e encargos trabalhistas também do Fundo Municipal de Saúde. Analisamos a reserva de saldo número 159, as solicitações de suplementação de número 001 e 002/2022 e a ata número 59 da Comissão de Finanças e Orçamento do Conselho Municipal de Saúde. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas nesse projeto de lei dentro do orçamento jurídico para a abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos em governo. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, de 15 de fevereiro de 2022, vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos, e votos de acordo, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Coloco em votação PL número 16. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam-se. Está aprovado. Está aprovado o projeto de lei número 17. Corrigindo. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente. Será encaminhada às comissões técnicas da casa em regime ordinário.
Projeto de lei número 19, de fevereiro de 2022, que altera o caput do artigo 2º do 4º da lei número 4.936, de 27 de junho de 2022, que institui o programa de auxílio à alimentação aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 1º, alteração à redação do caput do artigo 2º da lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, que institui o programa de auxílio à alimentação aos serviços públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. O auxílio alimentação será pago proporcional aos dias trabalhados, assim como também os dias considerados de efetivo exercício, conforme preceituarem os artigos 146 e 151 da Lei Complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Artigo 2º, altera a redação do caput do artigo 4º da Lei número 4.976, de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, o valor do auxílio alimentação será de R$ 29,91 por dia de trabalho. Artigo 3º, revoga a Lei número 5.125, de 19 de março de 2020, que altera o caput e inciso 2º do artigo 4º da Lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre o programa de alimentação do servidor, auxílio alimentação, disponibilizado aos servidores ativos do Poder Legislativo, efetivos, estatutários, seletistas e em comissão. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito retroagindo a 1º de janeiro de 2022. Gabinete da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, em 9 de fevereiro de 2022. Presidente, vereador Paulo Roberto Interclenubim e demais componentes da mesa diretora, vereador, primeiro vice-presidente, vereador Carlos Alberto Delgado Davi, primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, segundo secretário, vereador Adelino Jesus Padovan, terceira secretária, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Justificativa. A mesa diretora do Poder Legislativo vem por meio deste projeto de lei alterar o caput do artigo 2º e do 4º da lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, que institui o programa de auxílio à alimentação aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana, revisando o valor do auxílio alimentação com base no IPCA do período, conforme preceitua o inciso 2º do artigo 4º da mesma lei. 2. A última revisão foi concedida em 2020, acumulando uma defasagem do valor auxílio desde então, agravada pela alta dos preços dos alimentos nunca visto antes, ocasionados pela pandemia. 3. A lei que institui o auxílio alimentação prevê uma revisão anual do valor conforme a variação da inflação no período. No entanto, com o advento das medidas de enfrentamento ao coronavírus, estabelecidas pelo governo federal através da lei complementar número 173 de 2020, impediu essa adequação do valor, passando a ser permitida a partir de 1/1/2022. Portanto, foi considerado o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 para o cálculo. 4. A alteração do artigo 2º visa equiparar-se à legislação federal no que tange às regras do auxílio alimentação. 5. Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto da lei de lei em regime de urgência urgentíssima, considerando que a lei supramencionada prevê esta revisão no mês de janeiro, cumprindo então o dispositivo legal, promovendo a devida correção, evitando mais perdas aos beneficiários do programa. Lida a justificativa, senhor presidente, do projeto de lei ordinário número 19. Projeto de resolução número 001, de 7 de fevereiro de 2022, altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre audiências públicas que trata a lei complementar número 14/2012. O artigo 1º altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A audiência pública com a finalidade de recepcionar representantes do Poder Executivo, no máximo de 3, para a prestação de contas à população da gestão do Sistema Único de Saúde, com a apresentação de relatório quadrimestral, de que trata o artigo 36, inciso 5º da Lei Complementar número 141/2002, deverá ocorrer até o último dia útil dos meses de fevereiro, maio e setembro, correspondentes, respectivamente, aos quadrimestres finos em dezembro do exercício anterior, abril e agosto do exercício em curso, podendo ser agendado o dia da realização da audiência pelo Poder Executivo, não fazendo, ficará a cargo do Poder Legislativo. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 7 de fevereiro de 2022. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de resolução visando acrescentar dispositivo na regulamentação da realização das audiências exigidas pela Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. A presente resolução em vigor foi instituída devido à provocação do Ministério Público à época, tendo em vista a falta de observância da norma supramencionada por parte do Poder Executivo. Tendo em vista que atualmente o Poder Executivo está realizando e cumprindo a legislação, não há necessidade de realizar-se duas audiências como vem sendo feita, uma por iniciativa do Legislativo e outra por iniciativa do Executivo. Por esse motivo, a inclusão da redação a qual prevê que o Poder Legislativo somente o fará na omissão do Executivo. Uruguaiana, 7 de fevereiro de 2022. Lido, senhor presidente, a justificativa.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 09, protocolo 60/2022, leste, PRK ambiental, encaminha resposta ao requerimento 275/2021. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 33/41/2022. Correspondências expedidas ao Executivo. expedido no ofício número 17/2022. Período das comunicações.
Inscrito no vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, poderia eu deixar aqui de fazer mais uma manifestação em relação a notícias divulgadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul em relação à segurança pública, em relação a indicadores de violência. Mais uma vez a notícia, e essa notícia circula por todos os meios de comunicação hoje no estado do Rio Grande do Sul e talvez até mesmo no Brasil, de que o governo mais uma vez faz menção, agora no início do ano, mais uma vez, o Rio Grande do Sul registra cada vez mais os menores indicadores de violência dos últimos 10 anos. E eu não posso deixar aqui de dizer que é verdade. Nós precisamos também colocar aqui aquilo que o governo não colocou. Diz o governo na sua tradicional notícia, que alardeia essa informação sempre, ele fala que tem robustos investimentos na área de segurança pública. Mas o governo se esquece de registrar de que o maior investimento estaria sendo feito no material humano, no homem, na mulher, que prestam a segurança pública e produzem esse resultado. E eu aqui, como não tenho procuração para falar nas demais instituições de segurança pública, vou me ater a falar dos militares estaduais. Aqueles que estão lá na frente, lá naquele ponto, policiais e bombeiros militares. Mais uma vez, precisamos falar do governo, o mesmo que registra e divulga que esses indicadores são os menores, cada vez menores, dos últimos 10 anos, isso é fruto do trabalho daqueles que o ano passado, mesmo que seja um tema recorrente, delicado de tratar, 12 policiais militares tiraram a vida, se suicidaram entre militares da ativa e da reserva. E não é por crime passional, como o governo tentou colocar. Agora, diria aqui uma palavra que não convém dizer, mas não vou registrar. E este ano, com 2 meses que estamos indo desse ano de 2022, nós já temos 2 registros de suicídios, que é um tema muito preocupante. Não devemos abordar dessa forma, mas é preciso abordar. A saúde mental desses servidores está abalada. Quando se fala também do programa Anjos nosso, da Brigada Militar, que trata desse tema, nós precisamos registrar que um integrante e multiplicador do programa Anjos é uma vítima de suicídio. Então a gravidade disso, e aí precisamos dizer um pouquinho, uma categoria que aqueles que estão na reserva, depois de muito tempo trabalhado, já estavam no gozo desse direito, o governo implanta uma lei estadual com alíquotas progressivas para a Previdência e literalmente saqueou o bolso desses militares. Retirou o orçamento familiar em torno de 700 a 1.000 reais e alguns muito mais. Esse mesmo governo que se vangloria desses indicadores de redução de violência no Estado, fruto do trabalho dos militares, é o mesmo que não reconhece o direito de dar uma carreira respeitosa, digna, como as demais instituições de segurança. Os únicos que não têm carreira definida são os ditos hoje servidores militares de nível médio do Estado. Já apresentamos fundamentado, discutido com todas as instâncias do governo, uma proposta de carreira. E, lamentavelmente, vimos há poucos dias a manifestação do governador do Estado, do secretário de Segurança, e que um dos critérios que foi exaurido a discussão com o comando da Brigada, que concordou com a nossa proposta, é de que a inclusão em nível superior não traz nada de produtivo, nada de melhoria para a sociedade. Ora, não nos tratem como alienados mentais, não nos tratem como subproduto da segurança pública. Quem de nós aqui, que não precisa ser muito inteligente, governador, não se dá conta que uma pessoa com instrução superior produz sim um melhor resultado no seu trabalho, e não seria diferente, obviamente, dentro do nosso, da nossa proposta que atinge os militares estaduais. Então, quando a gente vê, nós encerrarmos, que aqui se divulga, e é verdade, vou reiterar, que temos os menores indicadores de violência no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, a preço da vida dos militares estaduais, da falta de reconhecimento da tirania desse governo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Finalmente, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado.